Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Farmei. E esse é muito, 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 muito especial. É muito especial mesmo, porque hoje a gente está começando as nossas comemorações para o Dia das Bruxas. Então, já que o tema de hoje é bruxas, bruxarias para a humanização das ciências, nós temos aqui com a gente a nossa equipe maravilhosa, que é composta por mim, Mayara Mello, que sou host desse episódio, pela Paloma Santos, maravilhosa, que está com um cenário lindo que vocês não estão vendo aí, não. Dá um oi aí, Paloma.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem toda feiticeira é corcunda.
Vixe, tá aí também com a gente o João Tenório.
Olá, pessoas, tudo bem? Eu tava pesquisando aqui se Vivi do Final Fantasy é bruxa ou não. Eu tô na dúvida até agora. Depois a gente discute isso.
Vixe. E tá aqui também com a gente a Paloma Palu.
Opa, que hoje o episódio vai rolar bruxaria, hein?
Opa, e aqui tá com a gente também o nosso querido Roberto Dalmo, carioca.
Salve, salve. Procurando aqui, fazendo uma homenagem à Dona Clotilde, bruxa maravilhosa, tutora do pequeno Satanás, e que fazia a felicidade da turminha do Chaves.
Cadê você, Satanás?
Cadê você, Satanás?
Então, pessoal, e para conversar com a gente hoje, a gente tem aqui uma convidada muito, 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 muito especial, mas eu não vou falar dela aqui ainda, não. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, que a gente vai conhecer ela um pouco mais. Antes de conversar com a Bruna, vamos falar um pouquinho aqui sobre as bruxas. As bruxas, elas parecem ser sempre aí no nosso imaginário, né? Sempre presente em nossas vidas. E é assim mesmo, né? No feminino. Lembre-se aí de alguma bruxa famosa, provavelmente ela é uma mulher mais velha, com roupas estranhas e com poderes. Também podemos incluir solidão, isolamento e uma imagem de extrema repulsa para a comunidade dessa mesma bruxa. Estamos em outubro, gente, o mês do horror aqui no Farmei. E o episódio de hoje vai nos fazer questionar não só o imaginário da bruxaria nos games e na cultura pop, mas também sobre a relação da bruxaria com as mulheres, as ciências e a caça às bruxas, como um movimento de privação e exploração do corpo feminino, que tem muito a nos ensinar sobre ciência, política e educação em ciências. Para conversar aqui com a gente sobre esse tema, está a nossa convidada maravilhosa, a Bruna Adriane Fari, que escreveu uma tese sensacional aí sobre o antropoceno. Eu dei lá uma sondada, né? A Bruna, ela é doutora e mestre em ensino de ciências e educação matemática pela Universidade Estadual de Londrina e também possui especialização em neuroaprendizagem. Ela atualmente é professora de química e pesquisadora das áreas dos estudos culturais, filosofia da diferença, história e sociologia da química e da ciência, gênero, educação e mídias, educação ambiental e o antropoceno, né? Que eu nem sei muito bem do que se trata. Mas então, para conversar com a gente, antes da gente entrar nessa conversa e falar um pouco mais sobre a Bruna, eu quero saber de você, né, Bruna? Quem é você? Um pouco sobre essa sua relação, se você gosta dos games, da cultura pop, um pouco dessa sua trajetória acadêmica. Então, aquele momento que é a Bruna pela Bruna.
Olá, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aí também com quem está nos ouvindo. Então, prazer aí, você que está ouvindo a gente tratar desse assunto de hoje sobre bruxaria, ciência, games, esses assuntos aí que englobam o mês de outubro, né? Bom, é sempre um pouco difícil falar da gente, né? Mas é isso, me considero aí uma professora, eu acho que me encaixo nessa identidade de professora. Acredito que ser professora implica em retirar o pensamento da inércia. Então, faço aí, né? Fiz licenciatura em química. Desde sempre, um dos meus primeiros ofícios foi como professora de informática básica. Então, segui essa trajetória aí. E hoje me considero aí uma professora pesquisadora dentro da área da química, das ciências, né? Atualmente eu trabalho também com uma pedagoga, com crianças aí de 3 a 9 anos. Trabalho também no ensino médio, dando aulas de química para os adolescentes. É sempre gostoso estar a par do que está acontecendo, né, na contemporaneidade, pela visão aí das gerações. E agora também sou professora colaboradora da Universidade Estadual de Londrina, em que trabalho com formação de professores e professoras no ensino da química. Então, tenho o prazer aí de estar trabalhando com uma ampla faixa etária, por assim dizer, né? E poder ensinar e aprender ciências com várias pessoas de várias idades, né? E com várias histórias. Vou falar um pouquinho da minha pesquisa, então, né? Minha trajetória acadêmica. Bom, eu comecei, então, as minhas pesquisas, né? Já na graduação, envolvendo os estudos culturais. Conheci uma professora da qual me inspirou a fazer essas leituras, a ter esses pensamentos, né, no que tange a cultura, o olhar para a cultura por meio da ciência, né, ou olhar a ciência por meio da cultura, ou a cultura pelo olhar da ciência, né. Certo dia estava lendo um livro do Nietzsche em sala de aula e essa professora me convidou para fazer parte do grupo de pesquisa do qual ela estava inserida aqui na Universidade Estadual de Londrina. Curiosa do jeito que sou, fui até esse grupo. Que é um grupo, era um grupo de estudos culturais das ciências, né? E desde então começo a pesquisar as mídias, né? O que se falava sobre química, ciência nas mídias. Desenvolvi então a minha dissertação de mestrado a respeito do Breaking Bad, né? Que química que tinha nesse Breaking Bad, o que se falava de química nesse seriado, né? Como que essa química era culturalmente construída nesses episódios dessa série tão sensacional, né? Fez um marco aí nas séries televisivas, né? E essa vontade sempre de aliar a filosofia, né, à ciência, me fez pesquisar né, as mídias dentro do Breaking Bad. E aí depois no doutorado, eu sempre curiosa, né, por novos saberes e olhar saberes regionais, locais, estava movida a pensar aonde que a ciência se fazia em Londrina. E aí, passeios, né, antes da pandemia, quando a gente tinha uma maior liberdade de passear por aí, né, no calçadão de Londrina, eu estava procurando por modos de se fazer ciência, né? E aí pensava como que a mulher que fritava as coxinhas sabia o ponto exato para que as coxinhas pudessem ser fritas, né? Enfim, entre um saber e outro, fui parar num grupo de mulheres que estavam praticando capoeira numa casa comunitária aqui de Londrina. E lá eu vi que várias mulheres tinham ofícios, práticas e técnicas voltadas para a questão ambiental. Então, ali naquele ambiente, tinham mulheres que trabalhavam com cosmetologia natural, com agroecologia, com, né, aromaterapia, enfim, vários modos de se produzir ciência, né? Saberes que às vezes a gente não costuma ver na academia e nos livros didáticos. E aí eu comecei a me interessar por pesquisar a história de vida dessas mulheres, né? A narrativa de vida dessas mulheres, o que que essas mulheres tinham para dizer, o que que levou essas mulheres a produzir esse tipo de saber, o que que levou essas mulheres a ter essa preocupação com os polímeros sintéticos, né? Com os plásticos que poluem os nossos corpos e o restante da natureza. O que levou essas mulheres a produzir alimentos orgânicos, a ter essa preocupação com a alimentação, com aquilo que a gente vai ingerir, e não só isso, mas também essa preocupação com o solo, né? Aquilo que a Primavesi fala, né? Um solo saudável produz alimentos saudáveis e seres humanos saudáveis. Um solo doente produz seres humanos doentes, alimentos doentes e seres humanos doentes, né? Então, movida, inspirada com a história de vida dessas mulheres, eu desenvolvi a minha tese de doutorado, que se chama Educação Química no Antropoceno. Então, Antropoceno enquanto a problemática ambiental para a qual essas mulheres, a qual conjuntamente denominamos de bruxas, né? Alquimistas, bruxas e cientistas, né? Com suas técnicas, práticas e políticas para se pensar nas educações ambientais na contemporaneidade.
Bom, gente, então, se a gente parar para pensar aqui, essa ideia de bruxa sempre apareceu muito na cultura pop, né? Eu queria saber, né, da gente, que vocês pensam? Qual é a bruxa favorita que aparece pra vocês no game? Ou no cinema? Qual bruxa que vocês lembram, né? A gente já fez uma brincadeira aí com a introdução, mas eu me lembro muito de estar jogando o God of War 4, e tem um momento que o Kratos está ensinando o Atreus a caçar, né? O Atreus fere um javali, e é o momento que os dois encontram a Freya. A Freya, que ela é conhecida como Bruxa da Floresta. Mas, assim, ela não é uma deusa nórdica. Então, por que ela é conhecida como Bruxa da Floresta, né? Então, a gente vai jogando e aí percebe um momento que você tem uma missão, que o Kratos vai buscar umas ervas, e isso ajuda a curar o javali. Depois a Freya aparece numa tentativa de ressuscitar o Mimir, né? E um terceiro momento, a Atreus fica doente e tá novamente a Freya lá buscando criar um remédio pra cura do Atreus, né? Ela domina a natureza. Então ela é a bruxa, né? Então é essa noção de bruxa que o God of War traz um pouco pra gente. Bruxa é aquela pessoa, no caso uma mulher, que domina a natureza, domina aquilo que é o natural e que consegue ir encadeando a luz do seu próprio desejo para realizar alguma tarefa, né? Então, e vocês? Diga aí, João, diga aí, Paloma.
Então, eu tinha comentado antes da Vivi, né? Eu tava pesquisando aqui pouco antes, Vivi do Final Fantasy. Aparentemente, eu tô descobrindo aqui que é um homem, pra começar. E aí não é classificado como bruxa ou bruxo. Sei lá, como Black Mage. É o nome que eles dão, né? Então, enfim, tira Vivi da história. E aí, pensando, pra falar a verdade, quando eu ouço a palavra bruxa, além daquela imagem mais estereotipada, né, que a gente tem, me faz lembrar de algo da minha adolescência, não sei se eu posso chamar de movimento, Wicca, que muitas colegas minhas eram adeptas, tinham revistas e tal, e eu apenas acompanhava, assim, né, então eu via que era bastante forte isso há 20 anos. E aí me vem isso em mente, e também me faz lembrar da Sabrina, aprendiz de feiticeira, que também é uma bruxa, né? Mas assim, eu não tenho uma bruxa preferida assim, mas são as imagens que vêm em minha mente assim, né? Quando questionado aqui sobre as bruxas.
Eu não tenho uma bruxa preferida, não. Assim, quando a gente joga RPG, tem o mago, mas o equivalente feminino de mago não é uma artífice da magia. A bruxa é outro tipo de personagem, outro tipo de caracterização que se faz. Mas como eu tenho interesses muito específicos em relações raciais, e as bruxas que me vêm à cabeça sempre são mulheres retratadas como brancas, apesar de que mais tarde a gente vai discutir um pouco sobre magia, né, e mal, e aproximações ou distanciamentos com essa ideia de mal. Antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa. Então, vamos tentar procurar bruxas negras. Existem algumas. E como aqui é um lugar de games, eu trouxe para a gente pensar e depois, quem quiser jogar de novo, o Dragon Age Inquisition tem uma bruxa muito poderosa. Eu vi gameplay, não joguei. Aí, se a gente for pensar nesse ato de jogar, o que é jogar, eu joguei. Mas ela é uma bruxa muito poderosa, é uma mulher negra. Existe uma dualidade, assim, porque ela é muito inteligente, ela é muito poderosa, conhecida como Dama de Ferro, e aí esse título faz sentido pra ela. Só que ela tem um figurino, uma caracterização belíssima. Foi muito bem recebida quando do lançamento do jogo, e ela é uma personagem jogável. Então não é um NPC, não é alguém que você encontra durante o jogo e para fazer uma quest. Não, é uma personagem jogável. Porém, do mesmo jeito que ela foi muito bem recebida por ser esse tipo de personagem, algumas pessoas negras criticaram um pouco a falta de caracterização étnica, cultural, porque ela parecia alguém, uma pessoa branca, de pele negra, porque faltavam alguns elementos que davam para ela uma substância cultural de pessoa negra, né? Já que raça é algo muito mais expandido do que cor de pele. E isso foi discutido por pessoas negras que jogaram o jogo. Então, sempre que a gente fala sobre representatividade e representação, né? É só colocar uma bruxinha negra lá no jogo? Não. Essa pessoa tem que ter uma subjetividade de pessoa negra. Principalmente quando a gente trata de bruxaria ou das artes da magia, que quando é feito ou produzido por uma pessoa negra é sempre uma questão. Mas aí eu trouxe a Viviane e todas as outras da minha infância, da minha adolescência, todas branquinhas, todas brancas, o que talvez tenha muita relação com essa herança europeia dos mitos e arquétipos e bruxaria que a gente sempre tem e que chega primeiro, né?
Então, resgatando assim na minha ainda breve passagem nessa terra, né? E do que eu consumi, de séries e filmes, jogos também. Eu não tenho, ou eu não me recordo, assim, de alguma bruxa em que eu tenha como favorita. Mas eu posso citar, assim, uma que eu gosto muito do filme, gosto da série, que é Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Acho que todo mundo se lembra de Sabrina, e aí acho que foi, assim, de recordação, é o primeiro contato com bruxas que eu tive. E achei muito interessante também, por causa que o gato dela se chama Salem, mesmo quando pequena, né, sem saber de fato o que era Salem, o que tinha sido. E agora um pouco mais na adolescência, eu sempre trago, né, referências de American Horror Story, porque eu sou fã de Ryan Murphy. E aí a terceira temporada de American Horror Story é chamada Coven, e ela vai se passar em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E aí traz um pouco do enredo nele, né, um tema da escravidão nos Estados Unidos. Isso passa 300 anos depois do julgamento das bruxas de Salem e mostra como as bruxas buscam resistir e existir depois disso, né? E aí tem a academia para garotas excepcionais jovens, a Madame Robichaux. É uma instituição que acolhe essas jovens bruxas e aí tenta ajudá-las e controlar seus poderes. E é coordenada pela Cordelia Fox. É uma bruxa que, no desenrolar da trama, acaba sendo considerada, pelos seus poderes excepcionais, uma suprema. Como eles designam a bruxa mais forte do clã, o Coven. E ao mesmo tempo que essa trama é desenvolvida, né, a gente tem um resgate de duas personagens. Elas são históricas e aí elas tratam também um pouco do passado de Nova Orleans. E a Marie Laviaux é uma conhecida praticante de voodoo, e ela é uma mulher negra, vale ressaltar. E a Madame Lalaurie, que é uma socialite famosa por torturar, mutilar e matar dezenas de pessoas escravizadas no seu porão. E aí tem essa rixa entre as bruxas negras e as bruxas brancas, e aí também temos ali um embate sobre o que é magia negra e o que é magia branca, que no caso a magia negra seria praticada pelas bruxas pretas, e seria inferior tanto no poder quanto no conhecimento, porque teoricamente há essa supremacia branca também nessa trama de bruxas pretas e bruxas brancas, e a magia branca seria feita pelas bruxas ali, que seriam sempre as supremas, porque teoricamente teriam mais conhecimento. E aí é bem interessante essa temporada, e aí também é interessante citar aqui, porque como a Paloma bem traz isso, de que as referências de mulheres pretas sendo bruxas, elas são muito falhas e vagas, às vezes, esses artefatos culturais que a gente consome.
Muito bom. Interessante. Várias histórias, cada um com uma perspectiva, um olhar para essa... Apesar do tema ser tão amplo e tão presente desde a nossa infância, ainda assim os nossos olhares, eles se transformam, né? E tem perspectivas distintas, como a Palu, a Paloma, o João, o Dalmo trouxeram. Mas... E você, Bruna, você se lembra de alguma bruxa preferida que você viu na cultura pop, nos jogos? O que você tem para contar um pouco para a gente sobre isso?
Então, quando penso numa bruxa favorita, várias coisas vêm à mente, né? Várias imagens, né? Eu acho que desde criança a gente é bombardeado com essa figura, né? Muitas vezes relacionada à figura do medo, né? A cuca, a bruxa que leva as crianças embora... vários mitos, várias lendas, né, envolvendo essa figura, que é uma figura de disputa, inclusive de disputa política, né? Mas quando eu penso assim, nas primeiras, tentando né, cavocar as memórias, me lembrou da Elvira, Rainha das Trevas. Várias sessões da tarde com essa mulher maravilhosa, né? E eu lembro que eu achava um barato ver, assim, uma mulher toda poderosa, né? Naquela época, assim, com roupas, né? Das quais o conservadorismo, né? Cutucava o conservadorismo, né? Uma mulher sozinha, solitária, que apresentava um programa, que tinha toda, assim, um ar de poder, né? Enfim. Então, eu me lembrei muito dela quando eu pensei em bruxas, né? A imagem da bruxa na minha mente, assim, na construção daquilo que sou. Só que aí é muito louco, né? Porque quando a gente começa a estudar a cultura, a gente vê que, ao mesmo tempo que Elvira representa a liberdade sexual, né? Por conta do seu modo de vida, suas roupas, as coisas que ela fazia, enfim. Essa liberdade sexual, ela também está na mesma estrutura de poder que a repressão sexual. Então, se a gente pega ali um pouquinho de Foucault, né? Se a gente pega essa galera aí, a gente vê que isso está envolvido nessas tramas do patriarcado, né? Então, a imagem de uma mulher da liberdade sexual, dona de si, da qual me recordo da minha infância, após estudar aí, um pouquinho da cultura, né? A gente entender como que esse endereçamento do cinema é realizado, eu percebo que essa liberdade sexual, ela está envolvida nessa mesma estrutura de repressão. Então, aí eu fico meio perdida em pensar, será que é a minha bruxa favorita, né? Então, quando eu penso em bruxa, me vem a Elvira, e aí vem toda, ao mesmo tempo, vem toda essa discussão na minha mente, assim.
Deixa eu puxar um negócio aqui, porque, assim, eu acho que nem era uma ideia de ser bruxa favorita, era mais uma ideia de que bruxa que a gente lembra. Porque aí eu acho que isso conduz a gente a uma outra ideia. Como que surge essa representação de bruxa? O que que faz a gente ter na nossa cabeça uma imagem de bruxa que é estereotipada? Da onde que vem isso?
Então, eu penso que a bruxa vem justamente como esse estigma para a mulher, né? Então, assim, aquela mulher que às vezes opta por ter uma vida solitária, né? Ou uma vida atrelada ao meio natural, ou enfim, né? Quais seriam as diferenças entre poções mágicas e reações químicas, né? Então, eu vejo que essa imagem da bruxa, ela vem desde pequeno, né? Ela vem desde quase como uma punição, né? Ó, a bruxa vai te pegar. Ah, lá mora uma bruxa. Ah, aquela mulher é uma bruxa. Então, é sempre num tom muito pejorativo, né? É sempre numa diminuição. É difícil ver a bruxa enquanto potência, né? Apesar de que eu defendo a ideia de que a gente deve disputar esse imaginário da bruxa enquanto potência, né? Porque quando a gente pega o saber, vamos falar da química aí, né? Quando a gente pega os saberes artesanais, os saberes ancestrais, são eles que são caçados, né? Essa é a caça às bruxas, né? É a caça aos saberes. Então, isso representa muito mais do que a imagem de uma mulher, de uma... Se a gente pega a Disney, né? Acho que a Disney, ela conseguiu colonizar bem a nossa mente, né? Ela fez esse papel com maestria, né? Então, quem que é a bruxa da Branca de Neve? É uma mulher vaidosa, é sexualizada também, ela quer ser a mais bela do reino. Ela não admite que outra mulher seja mais bela que ela, né? Então, aí há também a competitividade entre as mulheres, né? Eu preciso ser mais bonita do que esta outra, este outro corpo feminino. Tanto é que quando a Branca de Neve entra em cena, né, ela entra como uma figura bem dócil, né? Se mostram apenas as canelas da Branca de Neve, né? De tão docilizada que ela aparenta ser, né? Então, eu acredito que os desenhos animados fizeram muito bem esse papel. Basta a gente lembrar também daquela bruxa do Pica-Pau. E lá vamos nós! Que ela sobe na vassoura aí, né? Ela é uma loja de vassouras, eu acho, se eu não me engano, né? E é muito interessante pensar nisso, porque se a gente pega esse mito da vassoura, né? A gente vê que ele tem alguns fundamentos, né? Essa história de voar, das mulheres utilizarem substâncias, né, nas vassouras para conquistarem e adquirirem o seu prazer, né, a sua libido, enfim. E isso foi ridicularizado, né? Isso foi assim, ah, pega a tua vassoura e sai voando, né? Então, a libido, o prazer da mulher, eu acho que a tensão sexual nisso tudo, ela é muito mascarada por conta dos desenhos, das mídias, da cultura. Então, a sexualidade da mulher, a libido da mulher, o prazer da mulher é algo que, de fato, a sociedade não consegue lidar. Então, a gente cria essas representações, né?
Eu estava aqui pensando, tipo, o que, de fato, iria caracterizar uma bruxa? Tipo, uma bruxa seria aquela mulher. E aí, pensando também no imaginário que a gente tem, no fictício, né? A bruxa é aquela mulher que tem poderes mágicos ou que ela manipula os materiais, de certa forma, para adquirir esses poderes mágicos, fazendo poções, fazendo não sei o quê, ou ambos. O que diferenciaria uma bruxa de uma feiticeira, de uma pessoa que tem poderes mágicos? Tipo, tem um limiar aí, tem uma divisão aí, ou é tudo bruxa, ou bruxa, enfim.
Eu vejo que a bruxa representa o desconhecido, né? Aquilo que a gente desconhece, a gente dá um nome para aterrorizar, dá um nome para afastar. Quando a gente pensa na bruxa enquanto essas pessoas, esses corpos que têm domínio da transmutação, da transformação, né? Que se a gente for extrapolar, né, para a contemporaneidade, seriam nossas químicas, né? Quem transmuta a matéria, quem transforma a matéria. Então, transmutar a matéria, mexer com a matéria, né, transformar a matéria é algo muito poderoso. E ao longo da história a gente vê que o poder ele de algumas pessoas tem que ser combatido, né, para que certas estruturas se façam mais fortes. Aquela história do colonialismo, do patriarcado, do capitalismo, tudo isso vem acompanhado. A caça às bruxas, a caça a esses saberes, a caça a esses poderes, a esses conhecimentos da natureza. Porque as bruxas eram as parteiras, as curandeiras, as tintureiras, as perfumistas, todas essas práticas que hoje a gente denomina de química.
Eu acho interessante você falar isso, Bruna, que você começou a sua fala contando um pouco sobre sua tese e trouxe essa questão desses saberes. E às vezes a gente demarca, né, dentro da própria ciência, dentro dessa visão eurocêntrica de ciência, o que é ciência e o que não é ciência. E aí você traz para a sua tese, no campo da educação em ciências, essa ideia de nomear as mulheres com quem você dialogou de bruxas, trazendo esses saberes e colocando eles num lugar de protagonismo, de valorização. Então, eu queria entender para você, porque você sempre traz essa ideia, peraí, será que as bruxas não eram químicas também, só que num outro momento, num outro contexto histórico? Então, como que você vê essa demarcação, sabe, que a gente coloca às vezes? Eu acho que você trouxe um pouco isso na tese, eu queria ouvir mais de você.
Perfeito. O que eu faço, assim, o que eu busco fazer na tese é com inspiração na Isabelle Stengers, no que ela vai falar de recuperar as operações dessas mulheres bruxas enquanto saídas não modernas para trabalhar, para lidar com a problemática da ciência, no meu caso, com a problemática ambiental. Então, assim, só fazendo um parênteses, essa ideia toda de trabalhar com mulheres bruxas surgiu quando uma colega me falou para eu apresentar um trabalho num evento do Instituto de Política por D sobre Mulheres. É um evento que ocorre em todas as áreas do saber, e é um evento de para sobre mulheres. Então, todas as pesquisas desse evento, o critério é que envolvam as mulheres. E aí eu me arrisquei a escrever a respeito. E foi muito legal, porque eu encontrei nesse evento um espaço, assim, acho que daria para dizer um coven mesmo das bruxas, assim, várias mulheres poderosas, de vários saberes, assim, de vários campos do saber, preocupadas, e o que eu acho mais lindo nisso tudo, preocupadas em alavancar as pesquisas das mulheres, sabe? Não tem esse lance de criticar, destruir, mas sim como posso tornar essa pesquisa mais potente, como posso tornar essa mulher mais potente. Então, a partir dali que a minha tese nasce, é a partir desse evento que eu vejo assim que, nossa, existe aí um campo para ser trabalhado. Então, quando eu publico esse... A gente publicou depois livros, depois veio uma jornalista também me procurar para escrever uma matéria para um portal de gênero. Eu comecei a desenvolver essa pesquisa pensando nisso, assim, em escutar. Eu acho que a nossa... Dentro de todas várias crises que a gente vive atualmente, nós vivemos também a crise da escuta. Então eu quis escutar essas mulheres, essas histórias de vida, para compreender o que, que levou essas mulheres a produzir os seus saberes da forma como elas produziam. Né? Tratando então de responder sua pergunta, né? sua questão de como pensar nesses saberes acadêmicos e não acadêmicos, o que é ciência, o que é não ciência. Tanto é que é por isso que eu denomino com elas, em conjunto, alquimistas, bruxas e cientistas, inclusive numa ordem cronológica, assim. Alquimistas, porque elas são artesãs da natureza, né? Então elas trabalham com a natureza nessa perspectiva do artesanato. Elas mesmas produzem as seus próprios produtos, né? Conhecem todo o procedimento, todas as etapas, né? Tanto da cosmetologia natural quanto da agroecologia. Bruxas, porque elas têm também essa perspectiva da conexão da mulher com a natureza, de disputar esse lugar da mulher também no meio científico, né? E cientistas, porque elas também usam algumas técnicas, né? Elas também partem de algum rigor científico. Então, quando a gente trata de saberes científicos e não científicos, é uma demarcação bem moderna, né? Que vamos chamar de ciência? Vamos chamar de ciência determinadas operações. As que não forem, as que a gente não quiser considerar como ciência, claro que existem os critérios os critérios científicos, mas o que a gente não quiser chamar de ciência, a gente caça. E aí não só as mulheres bruxas, mas todos os outros saberes. Se a gente pega, aqui no Brasil a gente não teve essa caça às bruxas como teve na Europa, né? Isso é algo bem, bem europeu. Mas nós temos caça aos saberes aqui. Basta a gente ver saberes indígenas, saberes locais, saberes regionais, saberes da avó, que tem o seu caráter de cientificidade, assim, são pragmáticos. A Isabelle Stengers vai falar que as bruxas, elas são pragmáticas, e eu acho legal que essa preocupação a Isabelle Stengers vai trazer, né, de restaurar a vida onde ela se encontra envenenada. Eu acho que essas mulheres, com os seus saberes, elas buscam restaurar essa vida que está envenenada. E a química tem um papel nesse envenenamento, né, gente? A gente está aí com solo poluído, ar poluído, água poluída, corpos poluídos, toda a natureza.
É, você está falando dessas poluições e não sei o que lá. E aí um conceito que ele é central no seu trabalho é a noção de antropoceno. E até a Mayara brincou no começo, que é esse antropoceno? Eu queria... que você falasse pra gente, mas também pros nossos ouvintes, né? O que é esse antropoceno? Que agora virou até tema. Fui numa livraria e encontrei um livro do autor de A Culpa é das Estrelas. E o título do livro era O Antropoceno e alguma coisa assim. Então é um tema que está na boca de algumas pessoas. E o que é esse antropoceno? Quais são as discussões que entender sobre o antropoceno pode trazer para a gente?
Beleza. Alguns autores acreditam que nós estamos entrando na época do antropoceno, né? Seria um novo momento em termos não mais históricos e nem geológicos, mas geohistóricos. Então, o antropoceno, ele tem origem... A palavra antropoceno vem de origem grega, né? Antropos, que quer dizer homem, e cenos, que quer dizer novo. Seria uma nova época em que a centralidade do ser humano nas desordens sociais, ambientais, econômicas, políticas, tem a sua relevância. Esse termo, ele surgiu com Crutzen e Storm em 2000, porém o Crutzen publicou na Nature em 2002 a respeito do antropoceno. Então é um conceito relativamente recente, e o antropoceno trata desse novo momento em que os seres humanos passam a atuar como uma força geológica capaz de alterar aí os ciclos biogeoquímicos do planeta, biogeofísico-químicos do planeta, toda a termodinâmica do nosso planeta, a questão climática, né? Então, desde alguns autores vão defender que desde a grande aceleração pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a sociedade capitalista ocidental, né, e seus parâmetros ambientais e socioeconômicos produzindo esse novo cenário em que as ações humanas seriam responsáveis por influenciar nesses ciclos geológicos. Então, a nossa força ela não é mais uma força biológica. Então, a gente tem, por exemplo, os antropofósseis, que seria, por exemplo, os plásticos, concreto, asfalto, alumínio metálico, em que esses materiais eles passam a existir de forma que a gente não sabe quando que deixarão de existir no nosso planeta. Por isso, são antropofósseis. Então, os antropólogos do futuro não encontrarão mais fossilizados animais, mas sim artefatos tecnológicos e o que o Timothy Morton vai chamar de hiperobjetos, né? Objetos que têm uma existência para além da nossa compreensão, para além do nosso tempo humano. Então, o antropoceno seria esse momento em que a gente consegue fazer essa proeza de alterar o equilíbrio termodinâmico, equilíbrio químico do nosso planeta, né? E aí eu pego esse gancho do antropoceno e aí que entram essas mulheres bruxas, né? Como uma forma aí, talvez, de restaurar, como diz a Stan Gers, né? Restaurar a vida onde ela se encontra envenenada. Ela vai tratar de um termo também, Isabel Stan Gers, inspirado nas bruxas, que é to reclaim, reativar, reivindicar, reafirmar certos saberes que a racionalidade científica acabou por desencantar em nosso mundo. Acho que a racionalidade científica, a ciência moderna, ela produz um certo desencanto. Quando a gente se separa da natureza, a gente tem um desencanto para com ela. Então, Isabel Stan Gers vai atiçar a pensar em modos de reativar, de reivindicar, reafirmar saberes que nos coloquem em uma outra situação, né? Em outro modo de tratar toda essa colonização dos modos de saber fazer ciência, que nos levou até o antropoceno, diga-se de passagem. Então, aí que eu assim, peguei para mim a questão de qual seria a responsabilidade, então, dos químicos e químicas diante desse antropoceno. Se somos nós, aqueles e aquelas que transformam a matéria, que estudamos as propriedades, a estrutura da matéria, como definição da química, qual que é a nossa responsabilidade? E ainda mais, qual é a nossa responsabilidade enquanto professores que ensinam química diante desse antropoceno?
Eu queria falar um pouco sobre bruxaria feminino. Por quê? João tentou fazer com que a gente buscasse uma definição de bruxa. A gente está falando sempre de bruxa no feminino, apesar de, não só na antropologia e na história, temos sempre bruxas e bruxos no imaginário. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Assim, a gente tem sempre uma bruxa jovem ou uma bruxa velha. E aí, o que vocês lembram? A bruxa jovem sempre muito sensual e exercendo essa ação mágica por meio da sensualidade, e a velha. A velha enrugada, a Baba Yaga, a do João e Maria, é mais velha. E também os elementos simbólicos que ela tem, né? Que aí seriam, a Bruna já falou, a vassoura ou o cajado. E a vassoura pode ser uma corruptela do cajado.
Caldeirão, mexendo,
E os animais, né, também, tanto as jovens como as velhas, Paloma falou sobre o Salém, que é um gato preto, mas também sapos, isso tudo no imaginário, estamos aqui construindo um corpo de bruxa, estamos aqui construindo esse corpo, um corpo jovem e velho, mas sozinho, porém com a companhia animal, que seria gato preto, sapos, e as jovens podem cavalgar em cavalos ou em bodes, e o momento em que elas estão juntas, elas estão com outras mulheres que também são bruxas. As mais velhas e as mais novas se reúnem numa reunião chamada de sabá. E aí, nesse sabá, acontecem encontros entre elas e com outras deidades. Construímos esse corpo. Só que se a gente for pensar em fazer uma construção de um corpo de bruxo masculino, eu não consigo enxergar, gente, esses elementos presentes no imaginário de um bruxo homem. Então, o que me fez pensar é isso, assim, a relação entre bruxaria e feminino, ela parece ser convergente, assim, imediata. O que vocês acham de essa relação de bruxa e gênero, bruxa e mulher? Ela é positiva apenas? Não, né? A gente sabe que não, mas vamos pensar um pouquinho.
Inclusive, Paloma, para o homem, quando a gente fala bruxo, é uma coisa boa. Tipo, falando de um gaúcho, bruxo, né? Porque ele dribla e tal, né? O cara é bruxão. Então, é sinônimo de coisa positiva.
É, tem o Harry Potter. Harry Potter é um bruxão, que teve aí vários livros, filmes, né? Contando a sua história, a sua vida aí, né? Então, a gente tem o Harry Potter como um representante.
E tem outro também que é herói, que é o Geralt de The Witcher, que também é um bruxo, né? E assim, é o personagem principal, né? É o herói, né?
Eu ia falar dele, porque ele tem um elemento sensual, hein? Ele tem. Só que a rejeição dele não se dá pelo gênero, se dá pela profissão. A bruxaria pra ele é uma profissão, pro Geralt, é uma profissão. E pra Yennefer, que é a consorte, é completamente diferente, assim. Então, essa marcação entre bruxaria e gênero, Bruna, é fundamental, porque tem algumas razões históricas e antropológicas, né?
Sim. Tem até aquela história, né, de como é que fazia-se para saber se as mulheres eram, o teste das mulheres eram bruxas, de amarrar as mulheres e jogar num rio, e se essa mulher afundasse, ela não era bruxa, porém ela morria. Se ela boiasse, ela era bruxa, então ela ia para a fogueira. Mas tá, então ela vai morrer de qualquer jeito? Vai. Qual é a diferença então se ela afunda? A diferença se ela afunda é porque aí a família não fica com o estigma de ser uma família que tinha uma bruxa na sua constituição familiar. Então, assim, esse teste aí eu acho bem ilustrativo de como que a questão da bruxaria se impõe às mulheres, se impõe a caça a esses saberes empíricos. Porque as mulheres das quais, isso a gente fala num contexto tipicamente europeu, né? Porque, como falei, aqui no Brasil a gente teve... A Silvia Federici, ela até vai tratar, vai tentar traçar alguma coisa a respeito das bruxas na América Latina, né? Então, ela até faz uma breve discussão sobre as bruxas no Peru, né? Que eram as parteiras, as médicas, que também tiveram seus saberes expropriados, né? Mas essa questão do feminino e da bruxaria, eu tenho acreditado que ela está ligada pelo fio da sexualidade da mulher. Então, assim, aquilo que é... O que é a floresta? A floresta é o desconhecido, a bruxa é o desconhecido. A sexualidade da mulher é desconhecida. Isso a gente vê pelos discursos da medicina moderna, por exemplo, né? Em que o corpo feminino, ele é pouco relevante para as pesquisas, porque é um corpo que tem uma carga química um pouco mais complexa por conta dos ciclos menstruais. Então a gente tem aí os ciclos, né? Os ciclos da lua, também relacionados aí à bruxaria, né? A esse domínio da própria sexualidade, esse domínio, esse conhecimento do prazer feminino. Então eu acredito que essa linha que une a bruxaria e o feminino, ela passa pela questão da sexualidade. Então, como Paloma bem lembrou, a gente tem ou a bruxa muito nova, hipersexualizada, sensual, ou a gente tem a velha, que ela vai ter uma pontinha de verruga aqui no nariz, um nariz grande, ela vai ser uma mulher que vai passar medo. Então, ou a mulher ela é sensual quando ela é nova, ou a mulher ela é asquerosa quando ela é velha. E aí a gente também já começa a perceber os arquétipos, estereótipos impostos para as mulheres. Essa questão da sexualidade, eu acho que ela é bem presente, inclusive, naquele filme. Eu não sei se vocês assistiram, A Bruxa, de 2000, acho que foi 2015, 2016. Esse filme, ele tem um momento nele bem, bem marcante, em que a menina protagonista do filme, a bruxa, né, a menina protagonista, quando toda a família dela morre, vem, né, o bode, que representa a figura do diabo, do Satanás, e faz a iniciação com ela. Então, quando toda a família dela morre, ela tem a iniciação sexual dela e ela é representada toda manchada de sangue. E aí depois ela vai para a floresta, ela encontra outras mulheres que estão dançando em volta da fogueira, celebrando, né, a vida, celebrando o gozo, a libido. Então é nesse momento em que essa protagonista consegue viver a sua sexualidade. Porque até então toda a família acha que o que acontece é culpa dessa mulher. Então a bruxaria e o feminino, eu tenho pensado muito nessa questão da sexualidade, né? Porque nós lidamos muito mal com o ensino da sexualidade para com as meninas, né? Isso a gente vê em todas as mídias, filmes, desenhos, enfim, músicas, né? Então, quando eu penso nessa ligação entre feminino e bruxaria, me vem essa questão mesmo da sexualidade, a própria histeria, né, da mulher, a mulher histérica, as bruxas histéricas, né? Então, a gente vê que é o estigma do útero, né? Ah, é o útero que causa tudo isso nessas mulheres, né? Nas bruxas de Salem, quando eles vão fazer o julgamento lá, né? Elas fingem ter uma histeria, fingem ter uns desmaios, né, para poderem ser absolvidas, confessam que é um pecado para ter salvação. Então elas são condenadas pelo útero, né? Por esse órgão tão poderoso que gera vida e que gera prazer, né?
Bruna, deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí eu aproveitar e falar para você, ouvinte, não deixar de conferir o nosso episódio anterior sobre ciência e religião. Eu me lembro do começo de Castlevania, quando o pessoal pega a esposa do Drácula e tem todo um saber científico das plantas e de como extrair substâncias dessas plantas que conseguem ser utilizadas de acordo com seus interesses, né? E aí a igreja pega ela e coloca na fogueira e fala: olha, você é uma bruxa. Eu queria saber se você tem esse conhecimento, né, de como é que foi o papel da igreja para dizer essa, para categorizar, né, e como é que esse patriarcado ele também está relacionado com a igreja, esse cercear da sexualidade também tá do desejo, né? Como é que isso vem atrelado à igreja, que em algum momento a gente conversa, né? Que, olha, aproveitando, né? Escutem o episódio anterior, Ciência e Religião, tá? Excepcional. Né? Como é que isso se relaciona?
A Inquisição é isso, né, gente? É a gente botar na fogueira aqueles corpos e aqueles saberes que não estão de acordo com o cristianismo, com o que era considerado um regime de verdade na época. Então, tudo aquilo que fugia da ordem, tudo aquilo que contestava a ordem, porque imagina, gente, nós estamos falando de transformações químicas. Então, imagina uma mulher em que fazia um tônico para alguém e esse tônico produzia algo próximo a uma cura. Como se explica isso? Como se explica ter uma figura que você recorre para tratar de alguma enfermidade? Como então lidar com uma figura que produz as suas poções, que produz os seus tônicos para seu próprio prazer, para sua própria elevação. Então, isso para a igreja, eu imagino que deveria ser, assim, bem demoníaco mesmo, né? Como que essa mulher está conseguindo curar determinada enfermidade com o preparo e o conhecimento da natureza, a manipulação da natureza. Então, novamente, nós temos aí o desconhecido sendo queimado. Então, eu acredito que a igreja, ela... Aí a gente tem que cuidar para não ter aquele olhar viguista da história, né? De julgar aquele momento com os olhos de hoje. Mas eu imagino que era tão desconhecido aqueles, esses processos de cura, da curandeira, né? Que a igreja queria combater isso, né? Porque era Deus que curava, né? Deus que tinha esse dom, esse poder. Então, como que pessoas... mulheres fariam esse serviço, né? Então vamos queimar essas mulheres, né? E aí tem, puxando esse gancho da igreja, do papel da igreja na Inquisição, a gente também tem quase que nessa mesma época, né, no século XVII, a instituição da química, da ciência moderna, nós temos também a medicina moderna. Então, para que a medicina moderna alcançasse o estatuto de verdade, era também necessário a gente caçar aqueles saberes que talvez incomodassem um pouquinho a ascensão dessa medicina. Então, a curandeira, a parteira, todas essas figuras, elas também foram caçadas para que uma medicina moderna, né, um saber... como a medicina moderna alcançasse o seu estatuto de verdade, né? E aí, enfim, daria para a gente extrapolar isso, inclusive, para a própria questão capitalista e ambientalista da ciência, né? Porque a gente busca, então, a domesticação dessas mulheres junto com a domesticação da natureza em prol de um capital, né? De uma extração desses recursos em prol do capital também, né? Que isso começa a ser... A Silvia Federici começa a tecer isso ao longo do capítulo. E aí eu acho um barato, porque ela fala que a visão mecanicista da natureza, né, que surgiu no início da ciência moderna, desencantou o mundo. Então nós vivíamos um mundo talvez com um pouco mais de encantamento aí em relação à natureza. E agora a gente faz esse esforço, né, para tentar... reconectar aquilo que a gente mesmo separou, né? E que, sei lá, se um dia foi de fato separado, né?
Aqui no Brasil teve bruxaria, sim. Tem uma historiadora do Piauí, chamada Carolina Rocha. Ela escreveu a tese dela, chamado Sabá do Sertão. E ela estudou um evento em que mulheres foram acusadas, no século XVI, acusadas de serem bruxas e terem parte com demônio. É considerado o único evento de caça às bruxas documentado aqui no Brasil. Então, eu recomendo Sabá do Sertão. A tese está disponível, tem o livro também, Carolina Rocha. E o emblemático caso... Temos dois casos mais contemporâneos, né? Que aí são bem emblemáticos. As bruxas de Guaratuba, que aí foi um crime contra a humanidade, assim, organizado pelo Estado, que acabou com a vida de pessoas, né? E tem relação com o racismo religioso. A gente tratou de religião e do papel da religião para demonizar corpos femininos. E na contemporaneidade, esse discurso continua em rede no racismo religioso. As Iás, os babalorixás e as ialorixás têm seus ilês, né, suas casas quebradas. E muitas vezes nas reportagens saem isso, assim, que elas ouviram de quem fez a violência, que não vai ter bruxa aqui, não vai ter feiticeira aqui. E uma mulher morreu também por ter sido confundida com alguém que estava sacrificando crianças para rituais. Esse extermínio de corpos femininos, da sexualidade feminina, dos saberes femininos, das práticas médicas femininas... da continuidade, né? E por que a gente tem uma bruxa velha? As idosas hoje a gente descarta. Mas numa comunidade pequena, seja no interior do Piauí ou lá na Lituânia, uma senhora, ela é detentora de saberes incríveis, assim. É ela que garante a continuidade, porque é ela que sabe fazer o parto. Então, é ela que vai ensinar uma mais jovem a fazer parto. É ela que organiza as ervas. Então, ela é muito poderosa. E a fala dela também é muito poderosa. Então, mais pra frente, quando a gente for discutir política e bruxaria, aí eu acho que a gente consegue discutir assim, o papel da fala, e, não só para a bruxaria e para a ciência, mas para a política também, né? Por que essas bruxas elas eram tão temidas? Existe um porquê, né? Não é só por causa da magia, não. Tinham questões econômicas também.
É, a Bruna tinha falado um pouco sobre essa questão dessa relação do capitalismo, do neoliberalismo, né, com esses modos de consumo e que a gente tem hoje, né, de relação homem-mundo, né, homem não, né, relação ser humano-mundo. E isso me lembrou também que eu estava até fazendo algumas leituras sobre essa ideia de que a ciência, as pessoas pensam que a ciência ela é livre de valores, né? E tem um autor que eu estava estudando esse tempo, né, que é o Gulacsay, e ele fala um pouco sobre isso, né? Ele discute essa percepção que as pessoas que há dentro da própria ciência, que a ciência ela é livre de valores. Mas como a Bruna coloca muito bem, na verdade a ciência ela está construída a partir de valores muito presentes dentro do modelo societário que a gente tem, né? Desse modelo, dessas relações de consumo, dessas relações que visam sempre esse controle da natureza. O homem controlar essa realidade, essas coisas que, né, controlar o mundo, controlar e acabar produzindo, do ponto de vista da ciência, produzindo novos materiais que a gente não sabe por quanto tempo e os impactos. Na verdade, a gente já está vendo alguns desses impactos. Quando a gente percebe a pandemia da Covid-19, isso tem relação com as relações de consumo que a gente estabelece, com o nosso modo de vida, né? Ou a própria pandemia, ou os modos de produção agrícola que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente já tratou aqui em alguns momentos. Então, quando a gente pensa sobre essas relações e pensa que havia um outro tipo de relação das mulheres, dessas mulheres com o próprio mundo, obtendo formas de cura, formas de tratamento que são diferenciadas, na verdade, a gente começa a perceber o porquê que essas outras formas de entender o mundo são tão criticadas, talvez, sabe? São tão controvertidas, enfim. E aí a gente pode pensar um pouco na modernidade, na contemporaneidade, nas bruxas talvez, quem são essas bruxas hoje? E eu perguntei isso quando a gente estava discutindo esse episódio, e aí o Dalma, por que não as bruxas não são vocês, né? E eu queria saber um pouco como vocês veem essas relações, né? Existem bruxas? Na contemporaneidade, nessa realidade em que a gente está imerso, a Paloma contou aí algumas que, inclusive, são perseguidas, né? Então, existem bruxas agora na nossa realidade, né? E como repensar isso, talvez, para um processo até educacional, para a gente como educar as nossas bruxas, desde lá do piquitinhas até na formação de professores, talvez. Fala aí, Paloma.
Inclusive, tem uma frase muito usada, que é nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, que tem um viés político de continuidade, do feminino, mas que às vezes pode parecer um pouco desgastada, né, Bruna?
Deixa eu só complementar uma coisa. Quando eu falo que vocês são as bruxas, é porque, olha só, vocês são mulheres das ciências da natureza. Dominam todo esse conhecimento que era demonizado. São empoderadas, pensam independentemente da política. É, ou seja, de maneira independente, né? Porque quando a gente vai ver alguns estudos, quando você vê um casal, uma mulher não, muitas vezes não se posiciona politicamente. Mas tem pessoal fala sobre isso, né? Em relações, muitas vezes, a mulher não consegue se posicionar, né, politicamente. Então, se a gente tivesse em uma sociedade ou outra, eu tenho certeza que todo mundo aqui ia ser caçado.
E mesmo, só pelo fato de ir na cozinha e ferver uma água, fazer um banho-maria, já fogueira nela.
Jogar no banho-maria.
Tem uma... Eu vi esses dias na internet, né? Eu não sei de quem que é a autoria. Mas falando dessa frase que Paloma recitou aí, que já tá bem batida, como mesmo foi mencionado, né? Mas aí é uma... Tem uma transvaloração dessa frase que eu achei curiosa, né? Que fala assim, que somos as netas das indígenas que vocês não conseguiram matar. Eu acho que essa defesa, essa disputa, essa ressignificação dessas mulheres bruxas, dessas mulheres curandeiras, dessas mulheres indígenas, enfim, desses corpos que acho que não só mulheres, né? Mas que passam, talvez, pelo que o Deleuze vai chamar lá de devir mulher, né? Que são aqueles corpos que não são os corpos hegemônicos, né? Aqueles corpos padronizados, né? Então, essas vidas que passam por esse devir mulher, que não conseguem se mais matar, né? Eu acho que a disputa por esse imaginário, a ressignificação desse imaginário, ela é muito importante na educação. Acho que eu defendo, a minha bandeira é a educação, né? Então, acredito que se passa pela educação algo como isso, quem são as bruxas contemporâneas? Eu acho que já dá, assim, uma baita aula. Eu não sei se cidadania é um bom conceito, né? Mas vamos colocar aí como cidadania, né? Direitos humanos, humanidades. Porque aí a gente pode trabalhar tanto a questão das bruxas, que é um contexto mais europeu, apesar de termos alguns episódios na América Latina, mas é um contexto mais europeu, porém isso se perpetua no mundo, em todos os lugares em que as mulheres têm seus, em que esses corpos, não só mulheres, né, mas que passem por essas minorias, têm seus saberes caçados, têm seus saberes invalidados, né? Então, pensar nessa temática para ser abordada na educação é sim um espaço de política, né? De a gente se reorganizar socialmente. Então, se a gente foi, ao longo, né, das nossas lembranças, colonizados por desenhos e filmes que pregavam uma representação dessas mulheres bruxas, desses corpos bruxos, por que não a gente trazer uma outra perspectiva, uma ressignificação em termos de consumo, inclusive, né? Então, quem seriam as bruxas contemporâneas? Para mim, as bruxas contemporâneas seriam as pessoas, as mulheres que se preocupam com o cuidado de si, do outro e da natureza. Teve uma vez que uma dessas mulheres que eu entrevistei, a gente estava conversando sobre absorvente e tal, né? E a poluição de absorvente e tal. E aí ela levantou uma questão que eu achei sensacional. Ela falou assim: "Ah, você está falando sobre poluição do meio ambiente, né? E a poluição dos nossos corpos? Quando a gente coloca um pedaço de plástico entre as pernas, numa mucosa que absorve tudo isso. E quando a gente olha a embalagem de um rímel e vê que ali tem copolímeros, tem polímeros. A gente não está só contaminando a natureza, a hora que a gente vai tirar isso, vai para a corrente de água. A gente está contaminando nossos corpos também. Então, eu acredito que as mulheres, as bruxas contemporâneas, né, são essas pessoas, esses corpos que têm essa preocupação, esse cuidado, essa arte do cuidado para consigo, com o outro, esse outro podendo ser compreendido não só como um outro humano, mas um outro não humano, né? Animais, fungos, micro-organismos e toda essa multiplicidade de espécies, dos quais, né, Dona Haraway vai falar mais ou menos por aí, né, dos quais a gente coletivamente vive, e a gente sabe que a gente precisa uns dos outros, né, a gente não precisa só de companheiros humanos, né, a gente também precisa dos companheiros não humanos, né, A gente vê que, por exemplo, Carbono, hoje em dia, nosso companheiro não humano, ele é um ator social importantíssimo, né? Disputadíssimo na contemporaneidade. Então, a gente fala em créditos de carbono, a gente fala em sequestro de carbono, a gente fala em...
Pegada de carbono.
Pegada de carbono. Então, nós vivemos esse momento em que nós temos que politizar essa química da qual a gente ensina.
Bruna, e você falou dessa politização da química, falou desse cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta, você falou quem são essas bruxas da contemporaneidade, e na sua tese você faz uma proposta, né? Você não só aponta, como você faz uma proposta, você fala, olha, precisamos de uma educação química menor. O que é essa educação química menor? Quais que são os seus contornos? Como que a gente pode pensar isso em termos de sala de aula? Porque eu acho que é aí um outro tema, né? Que é um coração da sua tese, daquilo que você pesquisou e de que você traz pra gente.
Perfeito. Então, a partir da narrativa de vida dessas mulheres que eu entrevistei, né? A partir do que emergiu dos diálogos, das conversas que eu tive com elas, da própria vivência também que eu tive com elas, inspirada, né, no Deleuze, no Guattari, eles tratam da literatura menor a partir do Franz Kafka. Né? E aí eu tento fazer uma torção conceitual disso para uma química menor, que é o que eu vejo que essas mulheres praticam. O que, que seria, então, uma química menor? Menor não está, obviamente, atrelada a um desmerecimento, né? Um sentido de pequenez, insignificância. Mas sim a uma certa resistência, né? Ou, enfim, seriam três critérios, assim, três eixos para a gente poder pensar no que seria essa educação química menor, essa prática de uma química menor. Então, por meio desses relatos delas, né, da cosmetologia natural e da agroecologia, teorizei a respeito desses três eixos, né, inspirados na literatura menor que o Deleuze e Guattari vão fazer da leitura de Kafka. Então, um dos eixos seria uma desterritorialização da ciência. Então, a gente retira a ciência desse território de verdade, de progresso, de desenvolvimento, né, dessa questão de até de uma ciência meio salvacionista, né? A ciência vai dar um jeito. A gente está no antropoceno, mas fiquem tranquilos que a ciência vai dar um jeito, né? Quem que é essa entidade ciência que dará um jeito, né? Então, eu percebo que as práticas técnicas e políticas feitas, realizadas por essas mulheres, produzem uma certa desterritorialização da própria ciência, enquanto... Né, essa ciência do regime do progresso, do desenvolvimento. Né? Um segundo eixo seria a ramificação política da qual essas práticas técnicas e políticas dessas mulheres têm. Então, elas criam as suas ramificações políticas no sentido de se colocar dentro de um sistema social e trazer a ciência para isso. Né? Então, produzir a ciência por meio de uma questão política mesmo, assim, de não só olhar para a questão econômica, claro que ela é importante, nós precisamos, nós temos essa mania, né, de pagar conta e boleto, enfim, mas há então uma preocupação econômica envolvida, há uma preocupação ambiental envolvida, né, então essa ramificação política, e aí o terceiro eixo seria o recurso a um agenciamento coletivo, que essas mulheres, elas fazem rodas de conversa, elas pulverizam seus saberes, né? Elas agenciam coletivamente aquilo que elas sabem, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas produzem, né? Então, eu até fiz com uma das entrevistadas, eu fiz um curso muito legal chamado Beleza com Consciência. E aí a gente conseguiu fazer análise química das embalagens de produtos de beleza e além da discussão dessa questão do mito da beleza também, né, imposto para as mulheres, né, então a gente fez toda essa discussão em grupos, né? Então há essa preocupação em pulverizar, né? Em criar tentáculos, tentacularizar assim, meio polvo, né? Esses saberes, esses modos de viver, esses modos de resistir a essa captura dessa subjetividade capitalista, né? De consumo, 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 né? Nós estamos consumindo tanto que nós consumimos a nós mesmos, né? Então, quando eu trato dessa educação química menor, é uma educação química essencialmente política, né? Quase que uma educação da militância mesmo, da militância ambiental, da militância envolvendo essas questões de gênero, né? Envolvendo, porque assim, elas são duas mulheres, eu entrevistei elas, né? As duas mulheres que o que fez elas, assim, coincidentemente ou não, o que fez elas passarem a produzir as coisas que elas produziam, a ter esse olhar para si, para a natureza, foi a maternidade. Então, uma delas, quando engravidou, né, que trabalhava com cosmetologia natural, ela trabalhava num laboratório de polímeros e ela se questionou assim, como que eu posso usar produtos para o meu bebê sem que eu intoxique ele e a natureza, né? Então, ela passa a produzir os seus cosméticos para o seu filho, né, para a sua filha. E a partir disso, ela começa a fazer disso um ofício, né? E a outra mulher também tem esse marco do filho. As duas, ambas faziam mestrado, uma era química, a outra era da área das ciências sociais, e as duas tiveram que interromper o seu mestrado por conta da questão da maternidade, que também é outra questão imposta aí para as mulheres no meio científico, né? Em termos de produção acadêmica, em termos de investimento na própria carreira, né? Enfim. Então, quando eu trato dessa educação química menor, seria essa educação química para se pensar em como lidar com essa época do antropoceno, né? O que que a gente pode, como e o que que a gente pode ensinar para as nossas crianças, nossos jovens, né? E por que não adultos e idosos também, sobre modos de consumir, né? E aí também tem inspiração na Isabelle Stengers, no que ela vai chamar de slow science, né? Nessa ciência pensada, essa ciência consumida um pouco mais, sabe, pensada, uma ciência produzida com uma questão mais politizada, decidida conjuntamente, né? Uma ciência com mais tempo, né? Assim, não tudo tão rápido como a gente tem produzido, né? Sem consulta pública, sem, enfim, quase que sem muitos critérios até, né? Então, tem essa pegada da Isabelle Stengers também de uma ciência produzida de um modo um pouco mais lento, assim, né?
Muito bom, gente. Nossa, Bruna, assim, toda essa sua discussão, ela tem tudo a ver com o que a gente trata aqui no Farmei, com esse olhar mais humanizado para a educação em ciências, para as ciências, como a Stengers fala tão bem, né? As ciências, né? Para a gente olhar para essa ciência com um olhar diferente do que historicamente foi imposto, construído nesse nosso imaginário, né? Então, eu fiquei muito interessada, eu pretendo ler sua tese, eu ainda procurei, viu? É porque ainda não está disponível no site, vou puxar a orelha do pessoal lá para poder disponibilizar a tese da Bruna, para a gente estar lendo um pouco mais e conhecendo esses três eixos que você trouxe da química menor, a desterritorialização da ciência, a ramificação política e o agenciamento coletivo, essa ideia de coletivo, né, que eu acho que é um pouco o que a gente está fazendo aqui também, desse momento de dedicar esse tempo a olhar para o outro, tentar levar um pouco disso para os futuros e futuras professoras e professores. E tudo isso me lembrou, vou até fazer o gancho que eu não falei dela, né, a Eloy, que era a minha bruxa lá do comecinho, a Eloy, que é a personagem principal de um jogo do Horizon Zero Dawn, e traz esse contexto aí, um contexto pós-apocalíptico aí, do antropoceno. Eu acho que ali é a representação mesmo, É, eu não sei se a Bruna conhece, talvez ela precisa conhecer a Eloy. A Eloy, ela é um, pra mim, ela é uma bruxa. Agora, depois de toda essa conversa que eu tive aqui, eu concluo que a minha bruxa de referência aí é a Eloy, por conta de todo o jogo aí. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. E por isso eu agradeço, porque a gente teve esse momento de ouvir, de aprender mais sobre esse imaginário que é tão presente e tão distante ao mesmo tempo, né? Porque a gente pensa e o Farmei é isso. É esse olhar, esse repensar, esse rever e essa construção coletiva. Mas, pessoal, você que está aí, ouviu até agora, não deixa de seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @geekplay, né? GESCPLAY. E também ouvir os nossos episódios antigos. Segue, vai lá no Spotify, clica lá no sininho para estar acompanhando os próximos episódios, né? Curte, compartilha com seus amigos aí de todos os cursos, todo mundo aí que quiser. E manda também, comenta com a gente o que vocês estão achando. Às vezes a gente fica sabendo que vocês estão curtindo nos momentos mais diferentes. Tá lá vendo um negócio no YouTube, aí a pessoa vai lá e fala assim, nossa, eu ouço o podcast de vocês. Então manda pra gente, porque a gente quer saber, sabe? É importante pra gente. Ainda mais que a Paloma agora tá aí, nessa trajetória agora da iniciação científica, ela quer saber como que esses podcasts podem contribuir para a formação de professores. Você que é licenciando, que tá aí aprendendo aí sobre com o nosso podcast, conta mais pra gente sobre esse processo. Palavras finais pra Bruna, aí se você quiser dar uma mensagem, o que você quer deixar aí pra gente, já vou aproveitar e vou te agradecer, depois eu passo a palavra pros demais, mas eu já queria te agradecer imensamente por dedicar esse tempo seu aí ao nosso humilde, mas maravilhoso podcast, o melhor sobre jogos, ciências e direitos humanos do Brasil.
Ah, que legal, eu tenho só a agradecer vocês por esse espaço, por essa conversa, esse diálogo, poder conhecer vocês também, trocar essa ideia, né, abrir para debates, eu acho isso, assim, fantástico, a gente poder discutir, né, a respeito dessas mulheres bruxas, cientistas, essas artesãs da natureza e das suas próprias feminilidades, né, porque quando a gente fala em ser artesã da natureza, a gente também está falando em ser artesã de nós mesmas, né, nós somos natureza. Né? Então, nós, enquanto, vamos colocar aí mulheres bruxas contemporâneas, né? Por que não, né? Que trabalhamos com a transformação da matéria, com as ciências, né? Com todas essas questões, por que não levarmos isso adiante na educação, no ensino, né? Fazer pensar, produzir coisas, ressignificar esse espaço da bruxa, né? Ressignificar o imaginário das futuras gerações. Né, para que a gente, sei lá, né, consiga viver numa sociedade menos estereotipada, né, para que a gente consiga exercer o nosso, vamos colocar aí um devir bruxa, por que não, né? E conhecer os nossos corpos, conhecer a natureza, conhecer aquilo que a gente pode fazer a partir disso, né? Porque quando a gente trata de pensar nessas mulheres bruxas, em ser bruxas, isso é uma questão de autonomia. Autonomia para com os nossos corpos, decidir aquilo que a gente quer consumir, o que não quer consumir. Autonomia, inclusive, produzir os nossos próprios produtos de higiene, de limpeza, aquilo que a gente come, né? Então, quando eu entrevisto essas duas mulheres, por que me chama a atenção a cosmetologia natural e a agroecologia? Porque são coisas essenciais, né? A higiene e a alimentação. Então, quando a gente para ver um alimento produzido em larga escala por monocultura e atrela isso ao valor nutricional, às quantidades de elementos químicos que esse alimento vai ter, e aí depois a gente pega um alimento produzido de forma orgânica, a gente vê a diferença nutricional, né? A gente vê que isso é o alimento para o corpo, para a alma, para a mente, enfim, né? Então é essa autonomia. Acho que a bruxa é isso também, né? A bruxa representa não só a liberdade, mas a autonomia no cuidado de si, do outro e da natureza, né? Então a mensagem que eu deixo é essa, que a gente possa olhar para os modos de consumo, para as capturas, né? E dessa subjetividade capitalista do qual a gente vive, né? E que a gente consiga ressignificar esse espaço, né? Disputar esse espaço da mulher bruxa, da mulher enquanto autônoma, né? Enquanto artesã, aquela que produz a sua própria arte, né? Que seja uma arte da existência, que seja uma arte do existir, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por esse espaço, por esse diálogo, por essa conversa, por essa composição que nós fizemos hoje. Eu adorei, eu espero que quem esteja nos ouvindo aí também tenha curtido, também tenha adorado, tenha se inspirado aí nas nossas palavras, nas nossas provocações, né? E agradeço aí mais uma vez pelo espaço que vocês proporcionam aí, discutir ciência, né, por meio de jogos, dos direitos humanos, enfim, isso aí é mais do que urgente, né, ainda mais para se pensar em termos de antropoceno, né, aquilo que a gente está fazendo com nós mesmos e com o restante da natureza, né. Tem um rapper brasileiro chamado Edgar, que ele tem uma música chamada Plástico, e ele termina, uma das propostas da música, ele termina falando que o futuro é uma criança com medo de nós. Eu acho isso bem, bem reflexivo, né? A Paloma também lembrou no início, né, da canção Pagu, cantada pela Rita Lee, né? E é isso, né? Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é carvão. Fica aí a sugestão de ouvir Edgar, Plásticos. E também Chuva Ácida, do Criolo. É uma pegada ambiental aí também bem da hora para a gente, inclusive, trabalhar em sala de aula. Eu acredito muito nisso, gente, que o rap, ele é a presentificação das problemáticas contemporâneas.
Pô, Bruna, obrigado, hein? Você é showzera! Obrigado demais, bruxona. Pô, agradeço muito. Só tenho felicidade desse encontro que a vida proporcionou. Sabe que tenho todo carinho do mundo por você e acho o seu trabalho maravilhoso, brilhante. Tive a honra de estar aí nas seleções aí da sua tese e poder ler antes. Eu acho que trazer esse espaço do podcast também como espaço de, que a gente sempre fala disso, que é de divulgação, né? Você fez a sua pesquisa, né, de doutorado, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala, com o que a gente pensa, que a gente debate, tanto que esse episódio maravilhoso aí surgiu.
Também agradeço por essa conversa. É sempre muito bom quando a gente discute temáticas que são nossas temáticas, né? Antes, hoje. Então, obrigada pela conversa.
Agradeço a Bruno por essa conversa maravilhosa. Foi de grande importância mesmo, porque me abriu várias janelas assim que eu posteriormente vou estar pesquisando e sabendo mais, me informando. E queria que, para quem ouviu até aqui também, queria agradecer também a galera do Farmei por mais um episódio. E vários bruxões aqui em campo. E é isso. Obrigada, gente. Farmei!